Os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para leitura de expediente.
Muito obrigada, senhor presidente, e passo a dar nota da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei 984, 985, 986 e 987, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que desceram respectivamente à 10ª e à 13ª Comissão. Depois, o Projeto de Lei 990, do PSD, para a 5ª Comissão. Projeto de Lei 991, do PAN, para a 10ª Comissão. 992 do PAN para a 10ª Comissão, 993 do PAN e Projeto de Resolução 965 do PSD para a 2ª Comissão e Projeto de Resolução 966 do PAN. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar à nossa ordem do dia, cujo primeiro ponto foi fixado pelo Partido Livre sob o tema Solução de Dois Estados e o Reconhecimento da Independência da Palestina. Para a apresentação das iniciativas do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Peço silêncio para podermos escutar o orador. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias. Escreveu o poeta palestiniano Refaat Al-Harir: se eu tiver de morrer, terás de viver tu, para contar a minha história, para vender as minhas coisas, para comprares um pedaço de tecido e uns quantos fios, falo branco com uma grande cauda, para que uma criança, algures em Gaza, ao olhar para o céu, olhos nos olhos, à espera do seu pai que partiu numa explosão, sem dizer adeus, nem à sua própria carne, nem a si mesmo sequer, veja o papagaio, o meu papagaio que tu fizeste, a voar lá em cima. E penso por um momento que é um anjo trazendo amor. Se eu tiver de morrer, que isso traga esperança, que isso seja uma história. Refaat Al-Harir morreu assassinado num bombardeamento em Gaza no passado dia 6 de dezembro de 2023. Começo com as suas palavras, porque ele pediu assim a todos os leitores do seu poema: se ele tivesse de morrer, que isso trouxesse esperança, que isso fosse uma história. Que cada um de nós pudesse trazer esperança aos olhos de uma criança em Gaza. Não começo com as palavras de Refaat Al-Harir, porque concordo com ele em tudo. Refaat Al-Harir considerou os ataques do Hamas do passado dia 7 de outubro justificados. E eu aqui, na primeira ocasião, nesta tribuna, disse que eram completamente injustificados. Mas começo com as palavras de um poeta de Gaza, porque em alguma coisa havemos de concordar, e aquilo em que havemos de concordar é que as palavras ainda nos salvam e pelas palavras nos entendemos. Poderia ter começado com a história do professor Alex Danzig, um historiador que dedicou a sua vida, tendo nascido na Polónia e sendo um sobrevivente ao Holocausto, a falar da Polónia em Israel, a falar de Israel na Polónia e trazer amizade entre as gerações daqueles que se tinham assassinado e massacrado. O professor Danzig foi sequestrado no dia 7 de outubro e ainda está refém em Gaza. As últimas notícias que tivemos dele é que o professor Danzig estava a dar aulas de história aos seus companheiros reféns e a quem eu quisesse ouvir. Como fizeram ao longo da história tantos historiadores quando foram reféns, quando estiveram nos guetos, quando estiveram nos campos de concentração, fazendo desse dom da palavra uma maneira de criar futuro, relembrando o passado. O poema de Refaat Alarir fala-nos de uma criança em Gaza, mas também poderia ter começado pela história de Almog. Almog é o filho de 2 anos de Or Levi. Or Levi é um refém israelita que está há 74 dias preso, cuja mulher, a mãe do pequeno Almog, foi assassinada no dia 7 de outubro. E, portanto, o pequeno Almog não vê o seu pai há 74 dias e a sua família, cujo tio, Mikael, eu encontrei ontem, não sabe se quer dizer ao seu sobrinho se voltará a ver o pai. Podíamos começar por muitas histórias e temos de começar pelas histórias das pessoas, porque ninguém pode ter a certeza que dirá tudo certo num debate sobre Israel e a Palestina, mas há talvez uma maneira de nos enganarmos menos. É começar pelas vítimas, sejam as vítimas dos ataques hediondos do Hamas a 7 de outubro, sejam as vítimas dos bombardeamentos desproporcionais, brutais, injustificados à faixa de Gaza. Temos, depois de falar das vítimas, falar dos perpetradores e, independente da posição que tenhamos, saber nomear os perpetradores e não ter medo de o fazer. Saber designar o Hamas como entidade terrorista que oprime o povo palestiniano e que tem um culto antissemita da morte que só quer um Estado do Jordão até ao mar, nomear também o exército de Israel e o governo de Israel de Netanyahu, que violam o direito internacional ao promover este cerco a Gaza e este bombardeamento, e onde há também elementos que também só querem um Estado do Jordão até ao mar. E nomeando as vítimas, nomeando os perpetradores, dizer aquilo que ouvimos, seja aquilo que ouvi num campo de refugiados na Síria, onde havia crianças palestinianas do Iraque que tinham tido para sobreviver de mentir acerca da sua própria identidade, de dizerem que eram xiitas quando eram sunitas, de contarem a deputados ali presentes a sua história e de, no fim deles contarem a sua história, estarmos todos praticamente lavados em lágrimas. Como estaríamos também a ouvir a história das famílias dos reféns e dos assassinados de 7 de outubro. E pensar, depois de ouvir essas histórias e de ouvir os responsáveis políticos, como reunimos para preparar este debate com o representante diplomático da Palestina e o representante diplomático de Israel, saber que aquilo com que todos nós concordamos, que aqui é preciso um compromisso, que esse compromisso tem a ver com território, tem a ver com o reconhecimento de um Estado, tem a ver com o reconhecimento da capital de um Estado e de outro Estado, porque não há solução de 2 Estados sem reconhecermos ambos. Isso, na verdade, é o mais fácil. O mais difícil vai ser estas 2 sociedades conseguirem recuperar, reconciliarem-se nas próximas gerações. Quando a gente olha para as fotografias de israelitas e palestinianos e vemos que eles são, afinal, tão parecidos. E tão parecidos com libaneses, e tão parecidos com cipriotas, e, na verdade, tão parecidos com portugueses dos mesmos povos mediterrâneos que há milhares de anos vivem nesta região. E que uma criança, quando nasce, não escolhe nascer de um lado ou de outro de uma fronteira. Temos de começar por estas histórias, porque estas histórias dizem-nos que, num debate em que naturalmente haverá espaço à discordância, em alguma coisa temos de concordar. E nestas coisas fundamentais temos de concordar ou perdemos a nossa humanidade. Mas há outras coisas em que nesta Assembleia da República concordamos. Esta Assembleia da República, não nesta legislatura, mas antes, já votou uma recomendação em 2014, na altura até com uma maioria de direita na Assembleia da República, pelo reconhecimento da independência da Palestina. Portugal já reconhece na sua política externa que a solução de 2 Estados é a solução possível. Não é a ideal, não será a mais justa, não será a perfeita, é aquela em que morre menos gente, é aquela em que mais vidas salvamos. E Portugal é a favor dessa solução de 2 Estados. Portugal reconhece também que os colonatos são ilegais, que a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza são ilegais, que o Estado da Palestina, ao ser reconhecido como Estado independente, tem de ter um território e tem que ter condições de viabilidade. E agora, se Portugal já tem essa posição, chegou à altura de a assumir com mais força e com mais urgência. Porque se há algo que nós vemos na desproporção desta guerra, é que há quem esteja interessado a, com esta guerra, impedir a solução dos dois Estados. E Portugal defender a solução dos dois Estados, deixando de estar à espera de ser o último a avançar, para passar com outros países, como recentemente a Espanha, como recentemente a Bélgica, a dinamizar e até a liderar dentro da União Europeia o reconhecimento da independência da Palestina, leva duas mensagens muito importantes. A todos aqueles que não fazemos ideia se concordariam uns com os outros, do professor Danzig a Refaat Al-Arir, que são a favor do compromisso, ou que eram a favor do compromisso e da solução dos dois Estados, dizer que o mundo e países na União Europeia e na Europa Ocidental estão a favor desse compromisso agora, que o acham mais urgente do que nunca. Mas dizer também a quem queira que haja apenas um Estado e que esse Estado tenha que vir ou da limpeza étnica, ou do genocídio, ou do apartheid, ou da discriminação constante, ou do fanatismo religioso, que não vão conseguir os seus intentos, mudando os factos no terreno, criando uma política de facto consumado e tornando impossível a autodeterminação da Palestina. Um país como Portugal, que lutou pela autodeterminação de Timor-Leste, que defende a autodeterminação do Saara Ocidental, que defende a autodeterminação e a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, não pode deixar de defender a autodeterminação da Palestina e reconhecer o Estado da Palestina enquanto Estado independente. Um país como Portugal não pode deixar de fazer o máximo que pode para salvar vidas. Já houve luso-palestinianos assassinados durante esta guerra. Já houve luso-israelitas assassinados no ataque terrorista. Mas há ainda gente que podemos salvar. Há neste momento luso-israelitas que são reféns. E se ontem me encontrei com o Mikael Levy, é porque o seu irmão tem pendente o processo de pedido da nacionalidade portuguesa. E há pelo menos mais 4 ou 5 outros israelitas que têm condições, segundo a lei atual, de serem portugueses. E nós sabemos que a dupla nacionalidade tem sido, apesar de tudo, uma ajuda a que estas pessoas sejam libertadas. O país que quis pôr Aristides Sousa Mendes no panteão não pode deixar, da mais breve trecho possível, dar a nacionalidade portuguesa se as pessoas têm esse direito e assim podem ser salvas. O LIVRE fixou esta ordem do dia porque não nos pareceu aceitável que esta Assembleia fosse dissolvida, tendo já discutido outras guerras, como a invasão da Ucrânia pela Federação Russa de Putin, já 2 vezes nesta legislatura e ainda nunca tendo tido um debate em plenária, com toda a solenidade possível, sobre o reconhecimento da Palestina como Estado independente e sobre um cessar-fogo imediato em Gaza, como tem pedido o secretário-geral Guterres. Não seria aceitável que esta Assembleia fosse dissolvida e não tomasse posição e não debatesse e não votasse o acontecimento mais importante da atualidade internacional. Quisemos que fosse possível outros partidos trazerem as suas próprias iniciativas a este debate. Poderíamos regimentalmente ter dito que este debate seria completamente monopolizado pelas iniciativas do LIVRE. Assim não o quisemos, acolhemos todos os projetos que venham a debate, achamos que é importante ter esse debate, porque nenhum partido, nenhum país, nenhuma pessoa individualmente pode ter a certeza de ter a razão toda neste conflito. Mas todas as histórias juntas farão um caminho para a paz e alguma coisa a Europa pode dizer. É que há 80 anos, nós na Europa fazíamos o mesmo que lá se faz hoje. E as sociedades europeias conseguiram, às vezes pior, às vezes melhor, reconciliar-se. Talvez seja essa uma lição que ainda possamos dar ao mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.